E hoje pela manhã eu quero falar sobre cidadania italiana. Aqui na nossa região, nós temos muita gente que sonha em ter cidadania italiana, que pensa em ter, que espera ter, sei lá, uma série de adjetivos que a gente poderia colocar, para uma realidade que a nossa região vive. De um lado, poder ter a cidadania italiana para também fazer alguma viagem para a Itália ou algo que o valha, algum tipo de intercâmbio. Mas também hoje, a gente fala, né, que nós estamos aí com as novas gerações que vão chegando, que são cidadãos do mundo, né? E hoje a gente tem uma cidadania europeia muito importante porque ela vai te abrir portas, né, para todo mundo. Sei lá, vamos imaginar Estados Unidos, né? Vamos imaginar outros países, até aqui aqueles do Mercosul mesmo, né? Sei que uma cidadania europeia é uma realidade diferente. E por ser cidadãos do mundo, eu trago hoje aqui a programação, João Paulo, a Patrícia Mora. Ela é brasileira, mas é radicada na Itália já há um bom tempo. E eu vou associar um pouco do processo que eles realizam, e é judicial mesmo, por isso que eu falo de processo, para que as pessoas obtenham a cidadania italiana. Aliás, ela é proprietária de uma empresa que, inclusive, tem um nome bem sugestivo, né? Ser Italiano. E ela tem alguns contatos com o público aqui da nossa região, e até foi gente nossa, né, que acabou sugerindo essa pauta aqui para programação da Rádio Garibaldi para a gente fazer. E sempre que a gente fala de processo de cidadania, eu estou me estendendo um pouco, João, a gente fala de demora, de ter que buscar documento, uma série de situações, e tem gente que não vai atrás da cidadania justamente por isso. E a Patrícia participa aqui da programação da Garibaldi justamente para falar disso, para colocar a empresa dela à disposição das pessoas, porque a empresa dela também faz todo esse serviço, e de uma maneira diferenciada, sem toda essa demora que o processo comum, sei lá, né, o processo tradicional, às vezes enseja por uma fila enorme, né, de pessoas que estão no aguardo. Mas Patrícia, que bom tê-la conosco, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Assim, ó, vamos falar um pouco então sobre essa realidade de cidadania italiana judicial que a sua empresa está proporcionando, né? E vamos falar aqui, é claro, do nosso público da região. Mas primeiro obtendo até o teu exemplo, né, Patrícia? Tu és brasileira e
Sim.
estás radicada na Itália.
Exato.
Passou por essa realidade, né?
Passei por essa realidade, são quase 10 anos que moro na Itália, né, que tenho um escritório do Ser Italiano. O meu caso, inclusive, eu esperei por 12 anos na fila do consulado para poder ser reconhecida uma cidadã italiana, né? Então, hoje, eu trago aqui, eu vim para o Brasil, inclusive, com o projeto Cidadania Italiana Legal e Responsável, né? Eu digo legal na forma de legalidade mesmo, da gente fazer tudo certinho, né? Conforme a lei manda, para a pessoa ser reconhecida, tá? E o interessante é que a gente faz tudo através do Tribunal Civil em Roma. Em nenhum momento a pessoa precisa viajar até a Itália. Tá? Nós temos advogados no nosso escritório, né? Por isso que a gente entra com o processo através do tribunal. E o tempo reduz muito, né? Porque se você entra hoje, na fila do consulado, aqui, por exemplo, a média está de 7, 8 anos, mais ou menos, né? O tempo do tribunal médio, né? A gente sempre passa um tempo médio, é de 1 ano e meio, até máximo aí uns 2 anos, né? E também a gente pode fazer com grupo familiar de até 6 pessoas. Então, todo mundo aí pode dividir os custos, não fica caro, né? O tempo também não é um absurdo. E daí pode reconhecer a cidadania de todos os integrantes da família.
É, porque eu até me estendi na abertura aqui da entrevista, Patrícia, porque eu tenho percebido nas pessoas uma vontade, mas não sei por que motivações, né, o pessoal tem aversão à burocracia. O Brasil, infelizmente, como nação, é muito burocrático. Quando a gente fala de incorporar, né, um processo em outro país, as pessoas logo vem à mente essa questão de precisa de muito documento, é demorado, tem que viajar bastante. As pessoas não têm essa experiência da rotina, né, das autarquias, então complica. E me parece que nesse cenário eu preciso detalhar contigo algumas questões. Por exemplo, como é que eu faço? Qual é a minha oportunidade? Quem seria o público que poderia buscar a cidadania italiana hoje?
São todos os descendentes de italianos, tá? Não importa a geração, porque pela lei italiana não tem limite, tá? Então, pode ser um avô, bisavô, trisavô, pode ser também da linha materna, tá? Porque às vezes a pessoa, não, mas era uma avó que era italiana, uma bisavó, então não tenho direito. Mas através do tribunal, sim, a gente consegue também, que daí é a linha materna, tá? É possível também estar reconhecendo a cidadania. E essas pessoas que, sei lá, ouviram alguma história na família, que tem essa descendência, alguma coisa, a gente pode sim pesquisar e encontrar esse italiano da família e montar toda a documentação, tá? Porque nós também fazemos a pesquisa genealógica na Itália, busca de certidões, a gente acompanha passo a passo, tá, o requerente para montar toda essa documentação e depois, claro, dar entrada no processo.
Tá bem, então, essa questão que até você citou já, Patrícia, de eventualmente a pessoa ter que estar lá presencialmente na Itália, então está resolvida, né? A pessoa não precisa estar lá. Esse procedimento todo que deve ter de procuração, documentação, isso tudo se encaminha aqui no Brasil também.
Tudo, tudo. A gente tem escritório do Ser Italiano aqui também. A gente fica no estado de São Paulo, mas nós atendemos todo o Brasil, tá? A gente monta toda essa documentação, procuração, tudo, e depois é enviado tudo para mim, para o escritório na Itália, tá? Eu estou em Bassano del Grappa, na província de Vicenza, pertinho ali de Veneza, tá? Só para como referimento para as pessoas, é importante, né? E depois da documentação chegando ali, a gente monta toda a petição, tudo do processo e da entrada no tribunal.
Então, eu falo um pouco da prática, né, desta ação. Vocês têm base de trabalho no Brasil, né? Eu vou ter contato com o pessoal aqui do Brasil. Sim. Mesmo. Mesmo assim, eu poderia ter contato com vocês. E esse processo todo, então, vai ser encaminhado todo sob a responsabilidade de vocês.
Exato, exato. Nós acompanhamos tudo, desde a pesquisa ou busca, se a pessoa já tem uma cópia antiga de uma certidão de alguém da família, né? Até a sentença, né, do reconhecimento da cidadania para todos os requerentes.
Bom, ponto de partida para essa pesquisa. Você dizia que o grau de parentesco, ou seja, de que tipo de geração for, independe, né? Mas eu vou ter que buscar alguém que veio da Itália, eu vou ter que sugerir isso para vocês, eu vou ter que ter esse documento, ou até esse primeiro documento vocês têm chance de procurar. Porque, sei lá, eu posso imaginar, ah, é o meu trisavô que, né, sei lá, veio para Garibaldi, ou veio de outro estado, ou de outro município. Vocês conseguem isso, ou ao menos essa base vocês vão precisar?
Sim, eu peço sempre para a família, né, as histórias dentro da família é muito importante, né? A primeira coisa é você montar a tua própria árvore genealógica. E a gente tem que começar sempre de trás para frente, né? Primeiro você pega uma folha de papel em branco ali, coloca teu nome, depois você vai colocar o nome dos teus pais, consequentemente, o nome dos avós, né? Você vai voltando. E todas as informações você encontra nas certidões de nascimento e casamento da família, tá? E se você começando de trás para frente, é mais fácil de você encontrar todas as informações. Até que você chegar, foi meu trisavô, né? O italiano. E conversar muito, principalmente com as pessoas mais antigas da família, né? Que eles têm tantas histórias para contar. E muitas vezes até falam, meu trisavô, meu avô veio de Vicenza, ou veio de Pádua, né? Então, as histórias dentro da família é muito importante para a gente poder dar o start nesse processo, né?
Exatamente. Imagina um fator facilitador para vocês tendo uma base aqui no Brasil, onde provavelmente vocês tenham alguns contatos e algumas fontes para buscar essa informação. Exato. Mas principalmente a base de trabalho italiana, né?
Exato, é muito importante.
Que se consolida, imagina a documentação lá, né?
Exato, e até porque a documentação, a certidão de nascimento do italiano, da italiana que nasceu, né? Ali é o documento base para o processo. É aquele documento de nascimento que vai provar, e depois na sequência, claro, dos outros, que prova que você tem um italiano na família, né?
Tá bem. E também nesta cena de relação, de encaminhamento de processo, né? Bom, não estou lá, consegui a documentação, e daí tem o processo judicial. E dentro deste processo judicial, né, o acompanhamento também lá é feito por vocês, né?
Tudo é feito por nós. E é muito interessante esse processo através do tribunal, porque depois que a gente deu entrada, eu ensino aos clientes a instalarem um aplicativo no celular, tem um número de protocolo, e você consegue seguir online, passo a passo, do que está acontecendo com o teu processo. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou aqui no Brasil, mas o processo está rolando lá em Roma. Sim, mas você consegue acompanhar passo a passo o processo. Isso é muito importante, né?
E eu digo assim, ó, eventualmente, se eu entro com um processo na esfera administrativa, Eu posso chegar lá na metade do processo, 3, 4 anos depois, sei lá, 2 ou 7, e ter um erro lá, uma falha, eu ter que retomar todo esse processo. E a gente já ouviu de casos aí de pessoas que encaminharam o processo e simplesmente a entrada na esfera administrativa não te dá a garantia de obtenção. Eu preciso saber de ti, não sei se tu tens esse dado, Patrícia, do resultado, em termos percentuais, qual é o índice de aceitação dos processos que vocês encaminham?
Sim, primeiro que nós fazemos uma análise detalhada da documentação antes de entrar com o processo, tá? Então, porque nós entramos para ganhar, tanto que todos os nossos processos, todas as nossas sentenças, elas são 100% positivas, tá? O histórico do tribunal para esse tipo de processo é de quase 99%. Eu falo que esses 1% e pouquinho são realmente documentações que foram encaminhadas de forma errada.
Eventualmente,
né?
Algum problema pode acontecer.
Pode acontecer, né? Tá? Por isso que nós fazemos essa análise detalhada. Eu falo de cada vírgula que tem nas certidões, tá? E se realmente tem alguns erros, nós retificamos. Não é um processo complicado, tá? A maioria dos erros a gente consegue retificar diretamente com os cartórios, tá? E depois, sim, que nós vamos fazer a tradução, né? E dar a entrada no processo. Então, a gente faz de tudo para deixar tudo o processo muito redondo.
Tá bem. Bom, tem a questão individual, mas tu citaste aí que até em grupos vocês podem fazer. E o que a gente tem notado, por vezes, que é de grupos familiares. Sei lá, aqui eu estou imaginando, de jovens, lá, entre primos, entre irmãos, ou entre sobrinhos, sei lá, alguma coisa desse gênero, né? Ou trinetos, ou bisnetos de tal pessoa. Dá para incorporar isso e mais. Eventualmente, as pessoas que conquistarem a cidadania, esse efeito, ele é refletido nos seus familiares?
Você tem que ser um requerente do processo, tá? Então, podem ser primos, tios, irmãos, pai, você consegue colocar todo mundo, até um grupo de até 6 pessoas no processo, tá? Quem estiver fora, infelizmente, eles não vão ser reconhecidos, né? Só quem está realmente no processo.
Tá bem, quem ingressou no processo.
Quem ingressou no processo. É claro, a família tem 20 pessoas que estão interessadas. Então, a gente monta vários grupos.
Parece que da esfera administrativa e dessa judicial, talvez esse seja um fator que a gente precise observar, né, dentro desta realidade. Que a ação judicial, ela vai praticar uma sentença para aqueles que fizerem o ingresso. Por isso que me parece, talvez, nessa modalidade, um detalhe que a gente pudesse observar, e eu estou aqui só reportando a você essa questão, que talvez fosse bom criar grupos, né?
Exato, até porque é possível estar dividindo os custos, né? Porque você não monta um processo documental para cada um, e sim único para o grupo familiar, então consegue dividir esses custos. Se você vai, por exemplo, morar na Itália para dar entrada, é um processo individual, tá? Então você vai sozinho, você é reconhecido, você gastou com aquela documentação e pronto, né? O seu pai, os teus irmãos, essas pessoas, elas não são contempladas, né? E nesse tipo de modalidade, através do tribunal, você faz esse grupo aí de até 6 pessoas. Você faz esse grupo de até 6 pessoas e consegue estar dividindo os custos, tanto do pagamento do nosso trabalho, como da documentação.
Tá bem, eu não vou falar de números aqui, porque a gente não está aqui para fazer um comercial, e sim para mostrar um trabalho. Mas em termos de avaliação de custo, dentro de uma realidade, você é brasileira,
sim,
né, e também é italiana, e hoje está radicada na Itália, mas você conhece bem a realidade do Brasil. Algo acessível, assim, para as pessoas.
Sim, é bem acessível.
Não é nenhum valor, assim,
extraordinário. Não, a forma de pagamento também é bem facilitada, tá? Vale realmente a pena. Se você for pagar bilhete aéreo para ir para Itália, tudo, aluguel para ficar morando lá, se sustentando, isso já está totalmente fora
da realidade,
né? Uhum. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir muito e parcelar de uma forma bem facilitada.
Porque me parece que um detalhe interessante, isso a gente é da vida da gente e precisamos falar, né? Bom, a questão de facilitar eventualmente o pagamento, partilhar, eu acho que a ideia é interessante, né?
Ideal,
me parece que é uma ideia interessante essa, fazer um grupo familiar e ingressar com o grupo facilita para todos. E até de outra maneira, vocês são especialistas nessa área, vocês foram buscar conhecimento. Então, sei lá, se eu tivesse que buscar minha cidadania italiana, eu faria isso uma vez na vida, até que eu vou aprender o processo e vou conhecer, né?
Isso é o nosso dia a dia, né?
Gastar esse tempo não vai valer a pena. Então, eu acho que nesse aspecto também é bastante facilitador ter um especialista para fazer. Né?
Não, com certeza. E nós temos anos de experiência nisso, tá? Eu Particularmente, já estou nesse ramo há mais de 20 anos. Comecei com a minha própria experiência, né? O meu pai, como pesquisador genealógico, ele também é historiador, já faz isso há mais de 30 anos. Hoje, ele só fica com a parte mesmo de pesquisa genealógica, tudo,
mas
né?
Mas acabou se tornando um especialista,
mas acabou,
né?
Acabou, sim, sim. Acabou se tornando um especialista, né? Eu sempre apaixonada pelo tema, sempre estudei muito. E depois, na Itália, acabei montando um escritório, né? E partindo para esse ramo que... faço de coração mesmo, sabe? É uma coisa, sim, que eu amo.
Tá bem, tem que fazer o que a gente gosta,
sim,
né?
Tem que fazer o que a gente gosta.
Bom, daí tu disseste que vocês têm uma base aqui, a gente sabe que tu tem contato com as famílias aqui da nossa, sim, região, sim, com quem provavelmente já tem encaminhado também alguma realidade, né? Gente nossa aqui de Garibaldi, dos municípios da região. Mas para contato contigo, como é que as pessoas fazem?
Então, para entrar em contato, né? Tem o nosso site, que é o www.seritaliano.com.br. Tá? Temos também a nossa página no Facebook, que é Cidadania Italiana Ser Italiano, tá? O Instagram ser_italiano, tá? E além disso, nós estamos com um stand aqui na FENACHAMP até domingo, então quem quiser fazer uma visita, estamos lá, eu estou pessoalmente, a gente pode trocar umas ideias, né? Posso também passar valores, conversar com as famílias. Estou à disposição.
Tá bem, então basta procurar aqui no Parque da FENACHAMP, tanto neste sábado quanto no domingo.
Exato. Tanto sábado como domingo estou disponível lá no estande.
Tá bem. Queria agradecer, Patrícia, pela sua gentileza, desejar um bom trabalho, sucesso para você. E a gente vai se falando. Que bom tê-la conosco aqui. Um bom dia.
Muito obrigada.
A participação de Patrícia Mora, ela trabalha esse projeto de cidadania italiana judicial, né, com a empresa Ser Italiano, e que está aqui, né, conosco nesse final de semana, inclusive durante a Festa do Espumante Brasileiro, a FENACHAMP.